podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Mais uma vez, junto com a minha mãe!
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Começamos hoje mais uma edição do Jornal da Criança, edição de novembro de 2020. Isabela, quais são os destaques do mês?
Os destaques do mês são descobertas no espaço.
Tem astronauta voltando à Terra, uma espaçonave tocando em um asteroide e até água na Lua.
A próxima é generosidade nos Estados Unidos.
Uma fazenda no Texas une crianças e animais especiais para ajudá-los a superar os desafios do dia a dia.
A próxima notícia é tênis.
Entrevista com a Vanessa Menga sobre o segundo lugar da Stephanie no WTA de Ostrava.
A quarta é Dia Mundial do Hip Hop.
O duelo das palavras através das rimas e a tradição do gueto que se espalhou pelo mundo.
A próxima é Onda de Calor.
Saiba como o urbanismo pode melhorar a qualidade de vida nas cidades ao redor do planeta.
E a última, mas não menos importante, desigualdade social.
Aliás, muito importante, né, Isa? Afinal, o que mudou da época do Império para a República, a atual forma de governar o Brasil?
Não vou falar, mas vamos descobrir no Jornal da Criança! Bora lá!
E chegamos agora na editoria de meio ambiente. Isa, vamos falar sobre como adaptar as cidades para a onda de calor?
Vamos sim!
A gente tem aqui um texto muito bacana que fala sobre a Ilhas de Calor Urbano na edição impressa número 10 do Jornal da Criança. Isa, você sabe o que são Ilhas de Calor Urbano?
Não sei.
Vamos imaginar a seguinte situação. Uma cidade aqui, como você vê a imagem aqui. Que cidade é essa?
É uma cidade bonita.
Cheia de concreto.
Cheia de prédios concretos. Muitos carros e ruas, estradas, muitos prédios e casas e muitos trabalhos com muitos ambientes municipais.
É, o que acontece é o seguinte. Essa quantidade enorme de tijolos, paredes, asfalto impedem o ar de circular. Né? E também, sem contar que a falta de árvores para absorver o gás carbônico solto, que é solto pelos automóveis nos centros urbanos, aumenta ainda mais o calor. Por isso, as grandes cidades são chamadas também de ilhas de calor urbano. Isa, pra você ter uma ideia, o painel intergovernamental de mudanças climáticas informou que a temperatura global do planeta, né, aumentou 1 grau centígrado acima dos níveis pré-industriais. É muita coisa, Isa. Parece
verdade.
Que não, mas é muita coisa. E o que a gente pode fazer para melhorar essa situação?
Bom, eu acho que para melhorar essa situação, a gente poderia fazer mais praças, né, mamãe?
É.
Mais parques de bicicleta, fazer hortas, plantar mais árvores. Colocar uma placa na rua falando para usarem mais veículos, tipo patins, bicicleta, patinete.
Mas é necessário
um parque,
que os,
né,
governantes tomem alguma atitude, né, os vereadores, dê essas propostas para que façam mais ciclovias. Não adianta as pessoas falar vamos fazer, porque a gente precisa ter um grupo de pessoas que vão querer tomar essa iniciativa para construir uma ciclovia, né, aumentar as linhas de trem para os carros circularem menos nas cidades.
É.
Agora você como criança, você agora não pode fazer nada, mas como é que você pensaria no futuro? Pensando na sua rua, como que você poderia melhorar a sua rua?
Eu ia melhorar fazendo muitos parques. Eu ia melhorar com muitas plantações de parques. Ah, é, não falei. Okay. É porque plantas, eu acho que deixa o nosso ambiente mais colorido e muito mais... na natureza, né? Como se diz. Daí eu ia colocar muitas árvores na cidade, ia fazer muitos parques, ia fazer muitas hortas nas frentes dos prédios. Ia colocar muito nas varandas dos prédios, os prédios bem harmonizados, sabe?
Sim.
Pra ficar muito mais lindo e também ficar muito mais... Ai, como é que se diz? Estou bugue aqui hoje.
Mais arborizado.
Isso.
Mais bonito.
Isso.
Você sabe, Isa, que o que você tá falando agora é muito parecido com a entrevista que a gente fez com a Simone Sayeg. Ela é arquiteta e uma das autoras do livro Casa Cadabra 2. Ela escreveu o livro em parceria com a Bianca Antunes, que é jornalista. Nessa história muito bacana, a personagem Lina e a capivara Thier, elas decidem explorar os segredos das construções da cidade. E sabe o que elas encontram, Isa?
Não sei.
Elas descobrem um rio, que elas nunca perceberam que existia um rio ali na cidade delas, e uma escadaria que dava para um lugar super escondido, que eles fizeram uma brincadeira super bacana a partir dessa escadaria.
Sério?
Sério. Agora, você acha que se elas não tivessem saído de casa para explorar o que tem em volta, elas iam descobrir isso?
Acho que não.
Então é necessário a gente caminhar mais na rua. Lógico, a gente tá no período de pandemia do coronavírus, mas...
Mas caminha de máscara, pode andar de bicicleta em um parque, que os parques estão abertos com todo cuidado. Você pode levar sua própria comida em vez de ficar comprando, né? Ou você pode comer em um restaurante aberto. Esses lugares são muito importantes pra gente, mesmo na quarentena, porque a gente precisa sair, se não ficar dentro de casa ou fora de casa. Fora de casa sem máscara não é muito bom, e nem dentro de casa, ficar muito dentro de casa não é bom. Precisamos passear, mas podem passear com máscara e com todo o cuidado que vocês tiverem.
Sempre passando álcool gel quando não der pra lavar as mãos com água e sabão, né, Isa?
Uhum.
Isso é muito importante. Mudar para a editoria de Ciências e Tecnologia. Isabela, eu vou te contar que o espaço tá bem movimentado nesse ano, viu? Olha, eu vou te contar uma coisinha. Tem aqui, ó, tem a NASA que descobriu água na Lua, o Brasil sendo convidado para a missão Artemis, astronauta voltando à Terra e até uma espaçonave que tocou em um asteroide. Qual dessas novidades você quer começar, Isabela? Conta aí.
Eu achei muito curiosa na água na Lua.
Você ficou muito curiosa?
Como me falaram, né? Eu acho que água na Lua são microgermes de água.
Moléculas de água? Germe de água não existe, Isa.
Micromoléculas de água. Que com isso dá pra fazer oxigênio, né?
Então, vamos explicar. Moléculas.
Mas não dá pra viver com essas
moléculas. Moléculas é muito, 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 muito pequena. A gente não consegue enxergar a olho nu. O que é olho nu? Enxergar com os olhos, olhando assim. A gente tem que usar um telescópio pra poder enxergar. De tão pequena que é essa poção de água. Dá pra viver na Lua com uma quantidade tão pequena assim de água?
Não.
Então, não dá pra viver com uma quantidade tão pequena. Embora... Os cientistas, os astronautas, né? Eles falam que existe a possibilidade da gente estudar mais sobre esse assunto e pensar em usar essas moléculas de água para produzir hidrogênio, combinar com outros materiais e transformar em combustível para foguetes e espaçonaves.
Sério?
Sério? Já pensou a gente, por exemplo, ir até a Lua? E dar uma paradinha na Lua com a espaçonave. Imagina que tem um posto pra gente abastecer, que a gente para aqui nas cidades. Você abastece a sua espaçonave e segue pra outro planeta. Já pensou se no futuro der pra fazer isso? Que bacana!
Seria muito legal.
É. E quem sabe com essa descoberta aí das moléculas de água na Lua, não dê pra gente ter mais esperança com relação à missão Artemis. Você sabe o que é missão Artemis, Isa?
O quê?
Eu vou até te contar uma coisa. O Brasil foi convidado pra fazer parte do projeto da missão Artemis. A missão Artemis, eu vou te contar, ela foi dividida em três etapas. A primeira etapa é a missão, é uma espaçonave que vai partir sem astronautas o ano que vem, em 2021, para ir até a Lua, explorar mais a Lua, para ver se vai dar para mandar a primeira mulher à Lua em 2024. E nessa vez, quando for a mulher à Lua em 2024, vai estar um brasileiro junto. Mas será que ele vai participar ali dentro da espaçonave ou será que ele vai participar só do projeto ali dentro da NASA?
Eu acho que ele vai...
Bugou.
Difícil aqui.
Não tem problema, bugou, vamos voltar.
Eu acho que ele vai participar com os projetos lá na nave, porque é muito improvável. Eu nunca vi um brasileiro numa espaçonave.
Mas assim, não. Tem sim. E depois eu vou buscar isso aqui pra apresentar pra vocês na próxima edição. Mas a gente já teve brasileiro.
Edição 11?
Sim, na edição 11. E tem brasileiro, sim, que já explorou o espaço. E agora, Isa, vamos falar sobre tecnologia para ajudar no dia de doar?
Vamos sim.
O que é dia de doar?
Eu acho que dia de doar é um dia que você pode, tipo, doar comida ou doar brinquedos para as crianças carentes. Ou o dia de doar pode ser, tipo, quando que você vai doar, como é que é o nome? Ai, gente, eu tô bugada aqui.
Doar, filho.
Quando que você pode doar algo... Compartilhar algo que você tem.
Você pode doar algo que é seu, que esteja em bom uso. Ou você pode doar da forma de dar carinho, dar atenção, ajudar a quem precisa de alguma forma. Isso é um tipo de doação. Você não precisa necessariamente estar doando dinheiro. Você pode estar doando o seu tempo, né? Sendo, dando carinho, como eu disse, dando atenção. Até mesmo para um amigo, né? Você tá vendo que ele precisa de uma atenção especial, você pode estar se doando para ele naquilo que ele tá precisando. Mas agora o assunto é tecnologia. A gente vai falar de um site muito bacana do Dia da Doação. Quem ainda não sabe que causa que apoia, se você quer apoiar uma causa relacionada ao meio ambiente, ou se você quer apoiar os cães que são abandonados, ou se você quer apoiar os animais que estão sofrendo com as queimadas no Pantanal, não importa. Você precisa, em primeiro lugar, descobrir qual que é a sua causa. Então entra no site, que se chama descubrasuacausa.net.br. Lá você vai fazer um pequeno teste e ele vai te direcionar para a sua causa. Ele vai falar que causa que é a sua. E agora um outro assunto bacana de ciências e tecnologia é sobre a vacina. As vacinas, muitas das vacinas, né, que estão sendo testadas para imunizar o nosso corpo contra o coronavírus. A boa notícia é o seguinte: a Organização Mundial da Saúde acompanha aproximadamente 200 projetos de vacinas. Isa, se são 200 vacinas, sem dúvidas, pelo menos uma dessas vai chegar até a gente até o ano que vem, certo?
Concordo.
Ah, então, isso não é uma boa notícia?
Sim.
Ah, com certeza. Então, palmas para os cientistas do mundo inteiro! Vamos chegar, estamos desembarcando na editoria de Mundo! Isabela, vamos começar com as eleições nos Estados Unidos em 2020. Não adianta fazer cara de careta. Não faça careta, que eu sei que você não gosta desse tipo de assunto, mas vamos falar nesse assunto. Olha, para não ficar tão chato, que eu sei que a criançada não curte muito esse assunto, mas vamos lá. É importante. No dia 3 de novembro, acontecem as eleições nos Estados Unidos para escolher o futuro presidente da República. São dois candidatos, o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden.
Uhum.
Tá? Eu só queria deixar claro uma questão aqui. As eleições nos Estados Unidos é bem diferente no Brasil. Lá é possível enviar o voto pelo correio e os eleitores usam cédulas de papel para votar. Por isso, quase 55 milhões de americanos já votaram esse ano, segundo a agência de notícias France Press. Isso foi até o fechamento da nossa edição, que foi dia 24 de outubro, tá? Então, quando vocês ouvirem o nosso episódio do podcast do Jornal da Criança, com certeza esses números vão estar desatualizados, tá ok? Agora, uma informação importante que a gente quer passar aqui é sobre a bandeira dos Estados Unidos. Isa, você sabe o que significa? O que você tá vendo aí nessa bandeira? Olha aqui.
Eu tô vendo... Deixa eu ver. Eu tô vendo listas brancas e vermelhas.
Tudo bem?
Eu tô vendo estrelas brancas e um fundo azul.
Isso aí, olha. Então eu vou te falar o que significa. Os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. O Brasil não foi colonizado por Portugal?
Uhum.
Os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. E os Estados Unidos conquistou sua independência no dia 4 de julho de 1776. Naquela época, Isa, o país estava dividido em 13 colônias. Por isso, a bandeira americana mostra 13 faixas, cada uma representando uma das colônias. São 13 faixas aqui. Cada uma representa um tipo de colônia.
Uhum.
Depois que os Estados Unidos deixou de ser colonizado pela Inglaterra, Ele se tornou o quê? República.
Isso.
Né? Então, daí vem o significado das estrelas. Já as 50 estrelas brancas mostram os 50 estados do país depois de conquistar a independência. Então, cada uma dessa estrela representa um estado americano. Sabe falar um estado americano?
Não.
Nova York.
Eu sempre quis ir lá.
Eu sei disso, por isso que eu te falei.
Não, eu quis Nova York e Hollywood.
Vamos falar de outro assunto agora, Isa?
Sim.
Ah, eu quero falar com você sobre esse assunto desses animais maravilhosos. Saving Austin. Reúne animais e crianças especiais. É uma fazenda muito bacana lá no Texas, nos Estados Unidos. É um projeto de solidariedade aí para ajudar ao próximo, ajudar as pessoas que precisam. Um casal, eles tiveram uma ideia muito legal. Wallace e David, eles decidiram adotar um cachorro para ser companheiro de um filhinho deles que é autista. Ele tem um problema, ele é um garotinho especial. E daí esse cachorrinho ajudou tanto o filho dele, ele conseguiu se desenvolver tanto, ele conseguiu se aceitar o problema que ele tinha, que ele era diferente das outras crianças, que eles pensaram, poxa, por que não fazer um lugar onde a gente possa reunir animais especiais e crianças especiais para que ambos possam se ajudar? Afinal de contas, o animal não é o melhor amigo do homem?
Sim.
Então, nessa reportagem que a gente divulgou na edição número 10 do Jornal Impresso, do Jornal da Criança, a gente mostra que não só os cachorros, mas também os gatos, as ovelhas. Que mais que você vê aí? Tem galinha.
Ovelha.
Olha, hoje em dia, Isa, a fazenda deles tem tanto animal especial lá. Vou te contar aqui, ó. 20 cães, 14 gatos, 8 cavalos, 32 cabras, 4 coelhos, 3 tartarugas, 1 papagaio, 4 perus, 18 porcos, 4 vacas e muitas galinhas. Meu Deus do céu, todos são especiais, vivem juntos com as crianças especiais e também adultos especiais, um ajudando o outro, dando força ao outro, carinho, amor, atenção, né? Porque, afinal de contas, quando a gente vê que tem uma outra pessoa igual a gente, que também passa pela mesma dificuldade, a gente não se sente tão sozinho e a gente tem forças pra seguir adiante, pra conseguir superar os nossos desafios, não é mesmo, Isa?
Uhum.
Esse é um projeto muito bacana de generosidade. Não sei se vocês estão percebendo, o Jornal da Criança, edição de novembro, fala bastante sobre generosidade, sobre doação, né, sobre desigualdade social. Uma maneira da gente tentar despertar esse sentimento de bondade nas pessoas para que a gente possa transformar o mundo num lugar melhor. Isa, vamos falar de outro assunto aqui da Editoria Mundo? Tá pegando fogo lá na Europa, hein? Minha filha, o que tá acontecendo? Segunda onda do coronavírus na Europa. Lockdown em alguns países. O que é lockdown, Isa?
Lockdown, eu acho que é a segunda onda do coronavírus.
E o que é a segunda onda do coronavírus?
A gente primeiro não vem a primeira onda.
Uhum.
A primeira onda é tipo quando chegou o coronavírus aqui, né?
Uhum.
Que daí começou a quarentena, todo mundo aqui. Mas lá já, tipo, já tava começando a passar, né? E já estavam abrindo os shoppings, né? Lojas, parquinhos.
Lojas de ruas.
Isso.
Parques.
Mas eles não tomaram cuidado. Começaram a sair sem máscara, abriram escolas. E daí, eles não começaram a tomar cuidado e o coronavírus voltou. Igual que chegou, que foi a segunda onda.
Exatamente, Isa. Então, já que você já disse tudo, eu só vou te dar... Eu vou passar agora uma informação oficial, que é da Organização Mundial da Saúde. Eles confirmaram até o dia 25 de outubro, quando a gente fechou a edição impressa do Jornal da Criança, edição de novembro, que cerca de quase 3 milhões de casos novos aconteceram na penúltima semana de outubro. Além disso, quase 37 mil pessoas já tinham perdido as suas vidas. No total, 43 milhões de pessoas já haviam se contaminado com o coronavírus no mundo inteiro. Então, gente, a gente tá numa torcida aqui para que saia uma vacina logo, né? A gente vai chegar na editoria de Brasil. Isabela, vamos falar de Pedro Álvares Cabral ou de Dom Pedro II, minha filha? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né?
Aham.
Dom Pedro II?
Não sei.
Dom Pedro II?
Eu sei, na verdade, mas...
Então conta aí, quem foi Dom Pedro II?
Dom Pedro II foi tipo o parceiro do Pedro... Fala aí, você.
Ele foi imperador, né?
Isso, Pedro Álvares Cabral, e daí os dois, o Pedro Álvares Cabral...
Não, não tem nada a ver.
...do Brasil.
É. Bugou. Não confunda. Dom Pedro II... Ele governou o Brasil muito tempo depois do descobrimento, né, Isa? A gente tá falando de muito tempo depois. Pra você ter uma ideia, a gente tá falando de uma outra época, tanto que a gente tá falando da época que Dom Pedro II estava já deixando o Brasil. Foi quando foi decretada a proclamação da República. Naquela época, as pessoas estavam muito descontentes com a desigualdade social no Brasil. Quem governava o Brasil era o Dom Pedro II, né, com o apoio dos fazendeiros, né, os burgueses, né, mas até mesmo os fazendeiros estavam muito descontentes com o governo de Dom Pedro II naquela época, porque eles não viam muitas vantagens, eles não se sentiam apoiados, principalmente porque o Dom Pedro II tinha proclamado o final da escravatura. Com a abolição da escravatura, os fazendeiros perderam o trabalho escravo e... Os fazendeiros ficaram bem bravos com o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II não deu nenhum apoio para esses fazendeiros que perderam seus funcionários, que trabalhavam de graça. E daí o que aconteceu? Esses fazendeiros acabaram também apoiando o final do Império e decretaram a proclamação da República no dia 15 de novembro. Por isso que a gente comemora o dia da independência, né, do Brasil, dia 15 de novembro.
Independência, mano.
Que foi decretado no dia 15 de novembro de 1889. Isa, afinal de contas, o que mudou no Brasil na época do Império para os dias de hoje com relação à desigualdade social?
Não sei.
Eu vou te falar que mudou muita coisa, apesar de não aparentar. A gente entrevistou o pesquisador Pedro Luiz Costa Cavalcante, ele é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O Pedro nos contou, Isa, que a desigualdade social na época do Império era pior que nos dias de hoje. Você sabia?
Não.
Então fala.
Então... Eu falei que não.
Não? Ah, então tá bom. Então vou continuar. Eu vou te falar, Isa, pra você ter uma ideia, naquela época existia apenas um grupo pequeno de pessoas que eram ricas e o resto da população era muito pobre, né? Faziam parte dessa população rica um grupo de nobres e fazendeiros que aprisionavam os escravos. Além disso, os pobres não tinham atendimento médico e as crianças dessas famílias não estudavam. Nos dias de hoje, a população mais pobre passou a ter mais direitos, principalmente de educação, saúde e assistência social. Dessa forma, a desigualdade social diminuiu bastante, mas ainda é gigante, enorme. Então, como que a gente faz para diminuir essa desigualdade social? Você tem uma ideia, Isa?
Não sei.
Não? Olha, o Pedro, que é lá o pesquisador do IPEA, ele diz o seguinte, que para a gente diminuir essa desigualdade social, é necessário a união dos governos, empresas e sociedade. Por isso, cada cidadão e também suas comunidades, por exemplo, a gente faz parte de uma comunidade aqui que é formada por bairros, né, cidades, igrejas. Nossa comunidade aqui, o nosso bairro em si, né? Nosso bairro tem a igreja, tem o supermercado, tem a farmácia, né? Se cada bairro se unir para tentar diminuir a desigualdade social de cada região, a gente já vai conseguir melhorar essa situação dessas pessoas que estão à nossa volta passando necessidades. E tem muita gente no Brasil que não tem nem rede de esgoto, Isa. Não tem rede de esgoto, não tem iluminação nas ruas. Precisava melhorar tudo isso, né? Enquanto não melhorar essas condições de vida, né, de qualidade de vida nas grandes cidades, ou até nas cidades afastadas, a gente não vai melhorar a desigualdade social. Tem muita gente que passa fome. Tem muita gente ainda que não vai à escola. Então, no dia 15 de novembro... Sabe o que vai acontecer dia 15 de novembro?
O quê?
Desse ano?
O quê?
É o dia das eleições para governadores. A gente vai decidir quem vai governar cada estado do Brasil. Então, qual que é o papel de cada cidadão, Isa, já que a gente tem a possibilidade de escolher o nosso representante?
Cada papel de cada...
De cada cidadão.
Isso, tô meio bugada, então você fala pra mim. Os papéis são...
A gente tem que ser responsável, né, Isa, pra saber quem que a gente vai votar. Votar com consciência, escolher os candidatos que façam as melhores propostas para resolver esses problemas sociais e a gente diminuir essa desigualdade social que é gigante ainda no Brasil. Não é mesmo, Isa?
Uhum.
Né? Você vai ser uma eleitora consciente no futuro? É por isso que eu quero que você sempre leia o Jornal da Criança e que outras crianças também leiam, porque é importante, pessoal, a gente saber o que acontece no mundo, no Brasil, em outros segmentos, né? Também que a gente fala nas editorias de ciência, tecnologia, em cultura, a gente tem que crescer informado do que acontece para que no futuro a gente seja cidadãos conscientes e responsáveis, tá bom, pessoal? Esse é o nosso recado principal da editoria do Brasil. Também tem uma outra data muito bacana que a gente vai comemorar, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, Isa. Parece que tudo diz respeito, né, essa questão da desigualdade social. Dia da Consciência Negra é uma data de extrema importância no Brasil. Afinal de contas, você sabe que a maior parte da população brasileira é formada por negros? Ou melhor, a maior parte da população dos negros fora da África está no Brasil?
Sério?
É verdade. Pra você ter uma ideia, existem cerca de 119 milhões de negros vivendo no nosso país. E tem muito negro brasileiro, Isa, que são premiados na lista anual dos 100 afrodescendentes mais influentes do ano. Como, por exemplo, tem aqui as irmãs, a Brenda e a Beth. Elas nasceram, elas são brasileiras, né? Elas são filhas de um moçambicano com uma brasileira. E elas moram em Anápolis, uma cidade lá de Goiás. Elas já ajudaram mais de 70 mil pessoas em 17 países e ganharam destaque por calçar os pés das crianças africanas em outubro de 2020. Leia essa matéria completa na edição impressa do Jornal da Criança, edição de novembro de 2020. Ou se não, assine no nosso portal www.jornaldacriancacincedilha.com.br. Isa, vou falar uma outra matéria aqui legal, mas rapidinho, sem entrar em detalhes. É sobre a entrevista com a tenista Vanessa Menga, sobre o segundo lugar da jovem Stephanie do WTA de Ostrava. Afinal, Isa, é legal ficar em segundo lugar?
Não.
Não?
É verdade. Não. Sim.
Sim ou não?
Tem gente que fica um pouco triste, mas tem gente que fica muito feliz pelo seu lugar.
É, no caso da Luiz Stephanie, filha, ou de qualquer outro esportista, é legal o segundo lugar. Assim como o primeiro, o segundo, o terceiro também é muito legal. E afinal de contas, ela é apenas uma jovem, né? Ela tem muito tempo aí pela frente para se dedicar. Ela é uma excelente tenista, né? Ela é muito batalhadora, ela é otimista, ela é dedicada. Então, se ela não conquistou o primeiro lugar dessa vez, com a determinação que ela tem e o otimismo, com certeza ela vai conquistar vários outros primeiros lugares. É essa a mensagem principal que o Jornal da Criança quer trazer sobre esse tema, né? Não importa se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o que importa é a dedicação e a concentração para a gente conquistar um objetivo. Então, palmas para a brasileira Luiz Stephanie, vice-campeã no WTA de Ostrava! Vou te falar, sabe quem falou da Luiz Stephanie? Foi a Vini. A Vini é uma querida amiga minha de infância, uma tenista maravilhosa, a Vanessa Menga. Ela começou a jogar tênis, Isa, com apenas 4 anos de idade. E a sua primeira vitória foi no torneio de Esperança, quando ela tinha apenas 6 anos. E depois de muitos anos jogando, ela trouxe a medalha de ouro em 1999 nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Ela representou já o Brasil várias vezes, ganhou mais de 70 títulos e participou de 2 Olimpíadas. Muito bacana, né, Isa? Uhum. E ela contou pra gente que a Stephanie, ela tem muito caminho pela frente, esse é apenas o começo, e com certeza ela vai trazer muitos títulos ainda pro nosso Brasil! E agora a gente encerra o Jornal da Criança com o Dia Mundial do Hip Hop, que é comemorado no dia 12 de novembro. Isabela, a repetição de som já entrou nos episódios do DPA e do Bugatti, então é melhor o leitor ficar ligado. Bento, Pipo Sol e Bento são todos detetives, cada um com seu talento. Cisca aqui, cisca ali. É uma minhoca? Não! É um passarinho rebolando. E aí, Isa? Foi sem graça essa minha explicação?
Eu acho que do passarinho rebolando é meu Jojo.
O que, que a mamãe quer dizer com isso?
Quer dizer que eles usam muitas rimas de hip hop, né?
É o duelo das palavras através das rimas.
Eles têm que rimar pra fazer essa música e fica com muito sucesso, tipo... Cisca daqui, Ciscadelinho, aquilo é uma minhoca? Não. Aquilo é uma minhoca? Não. É o passarinho rebolão. É o passarinho rebolão.
A gente fala bastante sobre o duelo das palavras através das rimas como forma de estimular os nossos leitores a praticarem mais a rima, né? A tentarem a rima, a combinação dessas palavras, até mesmo para melhorar na escrita de um texto, né? Você sabe que no duelo nacional dos MCs, o que, que é MC? Significa MC?
MC
Mestre de cerimônia.
Mestre de cerimônia.
Eles fazem uma batalha onde os competidores disputam com rimas improvisadas na hora, Isa.
É.
Vence em primeiro lugar quem, o desafio quem compor a melodia sem se preparar. Então você tem que ir ali no improviso. E você sabe, afinal de contas, de onde surgiu o hip hop?
Não.
Na década de 70, nos Estados Unidos, a comunidade negra se juntou e formou o gueto no bairro do Bronx, em Nova York. Juntos, eles se apoiavam e defendiam a cor negra contra o preconceito. Afinal, a cor da pele não faz ninguém ser diferente. O que importa é o que a gente tem na mente. Um dia, o mestre de cerimônia começou a rimar e o gueto curtiu a melodia para cantar. O mestre ganhou o apelido de MC e falava o que muita gente sentia, mas não tinha coragem para contar. Assim, o gueto ficou cada vez mais forte e espalhou a sua cultura através do break, rap, DJ e grafite sem limites. Então, chegou a hora de pensar junto com os MCs. Faça sua rima e não se reprima, porque tem muita gente que acredita em você. Pode crer! E assim a gente encerra mais uma edição do Jornal da Criança.
Tchau, galerinha! Um super beijo!
Até a próxima!
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança? Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem!